missão, tá?
Deixa eu até pegar o link aqui. Beleza. Nós estamos. Vai sair ao vivo. Aqui já a transmissão começou, tem 17 segundos. Aí demora uns 10 segundinhos para no YouTube começar a aparecer. Legal, no YouTube está aparecendo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Estamos aqui nessa segunda edição ainda de um bebê que está engatinhando, que é esse nosso programa de entrevista chamado Papo Abstrato. Eu sou Ademir Serafim Júnior, um dos membros do projeto Semente Abstrata. Hoje eu estou aqui com um convidado super especial. Eu ainda não estou me entendendo muito bem com a câmera, eu nunca sei para que lado que eu aponto. Eu tenho que apontar para o lado esquerdo, aí o dedo sai para o lado direito. Mas estou com um convidado aqui muito especial, que é o Oberon. Tá? O Oberon, você tem um sobrenome? Qual que é o
Eu
seu
tenho
sobrenome?
Correia da Silva.
Oberon Correia da Silva, tá? É um cara que tem uma história muito bacana. Eu estava batendo um papo com ele aqui antes de nós começarmos essa transmissão e já deu para ver que é aquela conversa que se deixar rola, vai durar alguns dias. Tem muita coisa bacana para contribuir para vocês, justamente porque essa é a proposta do Papo Abstrato. Semana passada nós tivemos com o Aldino Vilão, um menino super bacana, inteligentíssimo, um menino que veio de uma região periférica e que está rompendo barreiras, mostrando que a cultura, que o conhecimento, que um caminho melhor, ele não pode ser restrito a condições financeiras. Então, acredito que a gente aprendeu muito com ele e a cada programa, cada edição, nós vamos trazer alguém aqui com conhecimento muito legal, que segue uma linha completamente diferente, mas que venha aqui trazer com fundamentos como essa linha, o que que ele faz, por que que ele faz, o que que é espiritualidade para esse convidado, e nisso a gente vai conseguir construir muita coisa legal. Lembrando que esse programa ele é gravado toda, ele é transmitido ao vivo, aliás, toda quarta-feira no nosso canal do YouTube. Tá? Então, quem estiver acompanhando a transmissão ao vivo pode fazer perguntas pelo chat do YouTube. E aí, ao longo da conversa com o nosso convidado, hoje aqui com o Oberon, nós vamos dar a oportunidade para que ele esclareça, para que a gente converse um pouquinho mais sobre isso. Tá? Então, sejam bem-vindos, participem, acompanhem o Semente Abstrata. Nós vamos deixar a gente, se não me engano, até já está na descrição do vídeo todos os nossos canais. Então, depois desse programa também, ele vai ser transmitido no nosso canal do Spotify. Então, se você prefere ouvir no podcast, tá no carro, tá no ônibus, tá transitando de algum canto para outro, arrumando a casa, qualquer coisinha, coloca lá, ouve. Todos os podcasts vão ser upados lá no Spotify. Tem Instagram, tem YouTube, Facebook, site, e-mail, o Benfeitoria, que é a nossa plataforma de financiamento coletivo. Tá? Dá uma olhada aqui na descrição, tem muita coisa. Sejam muito bem-vindos. Vamos começar essa conversa. Oberon, seja bem-vindo.
Fala, Ademir. Agradecido. Agradecido pelo convite e pela
Muito
oportunidade.
obrigado por aceitar o convite. Tá? Primeiro pelo seguinte, eu fui conhecer o seu trabalho, a Mariana e a Bianca, que são parte do Semente Abstrata, e muitas vezes que nós estávamos batendo papo, trocando ideia, pensando em coisas para o projeto, elas falavam, pô, vocês precisam conhecer o Oberon. Oberon, primeiro, ele tem uma história bacana, ele segue uma linha bacana e ele faz um trabalho muito bacana. Então, sem ficar enrolando nisso, acho melhor a galera quer ouvir você. E dentre as muitas coisas que nós vamos conversar aqui, eu acho que a melhor forma é nós falarmos, primeiro, quem é o Oberon? Por favor, se apresente aqui para a gente, conta um pouquinho de você e da sua história.
Vamos lá. Eu acho bem clichê, né, a gente começar falando, poxa, é complicado falar de mim, quem é o Oberon e tal. Mas, de fato, né, por onde eu começo? E eu vou arriscar colocar que eu sou professor de yoga e ativista pró-consciência. E eu coloco pró-consciência com toda essa abrangência imaginável do que seria ser consciente, né? Então, eu acabo tocando vários aspectos conflitantes da nossa sociedade E meu trabalho está, de repente, conseguindo difundir isso de alguma forma. Eu nasci na roça, parto natural, com parteira tradicional, local, por opção da minha mãe de ter parto em casa. Minha cúpula intrauterina foi para as raízes de uma árvore. Meu pai cavou um buraco no chão, colocou ali a placenta, e tem uma árvore hoje com misturada com meu DNA no outro sítio, aqui a 2 quilômetros de onde eu estou morando. Cresci escutando umas histórias bem loucas. Meu pai foi da cepa 69, então muito LSD, muita muita loucura mesmo. Viajou de carona na América do Sul e muita loucura mesmo, né? E aí quando ele começa a construir a família, o pé dele vai aterrissando de novo, vai vindo umas responsabilidades, e a loucura que serviu como ruptura, né, de vários conceitos, padrões, família dele católica, daquela concepção de que você tem que ter dinheiro para ser alguém de sucesso, e você tem que ser alguém de sucesso, senão você é um vagabundo, aquelas histórias todas, e ele pensando na vida como aquele cabeludo lá de 2000 anos atrás disse: amar o próximo como a ti mesmo. E para ele isso fazia sentido, e não as fortunas, mesmo porque mais fácil um pobre entrar no céu do que um rico, né? E enfim, não era muito à frente dele ir atrás do dinheiro. Ele queria vida simples e pensamento elevado. Essa era a história. E aí, nisso, toda a loucura foi se transmutando e se tornando espiritualidade. Então, ele já sabia o que ele não acreditava, o que ele não queria para a vida dele, nem para a vida dos filhos, nem enquanto casamento, o formato que é. E aí, ele encontrou em livros do yoga as respostas que ele vinha investigando, né? Então, ele deixou a psicodelia e entrou nessa parte espiritual de se autoconhecer e fazer não essa viagem assim, sem noção, e entrar numa viagem de consciência para dentro, né? E aí eu sou fruto disso, dessa mistura de loucura com consciência. E
Olha,
é isso.
cara, já começou com margem para muitas perguntas. Você tem quantos irmãos, Oberon?
Eu tenho 9.
Você tem 9 irmãos, tá? E
Sim.
todos vocês nasceram e foram criados juntos, assim, já quando seus pais adotaram uma vida mais rural, uma vida mais longe da loucura dos centros urbanos, né?
Exato.
Tá,
Ele
por
pode
favor, por favor.
falar. Tá. Ele teve um primeiro casamento. Ele se formou artista plástico pela Belas Artes, em São Paulo. E aí, quando ele teve o terceiro filho dele, ele começou a ver essa inquietação que ele teve mais jovem, né, de como assim ter um porteiro para eu sair de casa? Como assim ter uma grade? Como assim, né? Como assim, grades? Né, tudo bem que eu posso sair a hora que eu quero, mas também não é toda hora que eu quero, não posso sair para olhar as estrelas porque corre risco de. Não, eu não quero isso para os meus filhos. Eu quero um lugar que eles possam ser livres, e aquilo que Jesus diz de amar o próximo como a ti mesmo não seja uma poesia de bolso que as pessoas usam, mas na real mesmo, não confie em ninguém, seja melhor que o outro. Ele não queria saber disso, ele queria colocar um espaço que ele pudesse colocar em prática aquilo que ele acreditava.
Você sabe que você me contando um pouco do modo até que o seu pai considerou, né, para conduzir a criação da sua família. Eu brinquei com você antes do programa, você me contando parece a história do filme Capitão Fantástico, né? É um filme que eu vi no Netflix, inclusive recomendo muito quem tiver a oportunidade. E te falo o seguinte, Oberon, eu fui criado exatamente do jeito oposto. Eu fui criado dentro de uma cidade grande. Provavelmente do jeito que seu pai foi, dentro da cidade grande, no meio da loucura, no meio do estresse. Eu fui educado para ser um indivíduo competitivo, né? Para ser um indivíduo que, não, vamos crescer, vamos conquistar sucesso, vamos conquistar prosperidade financeira, conquiste seu espaço, passa por... não que meus pais ensinaram isso, mas passa por cima dos outros, você tem que chegar ao topo, você tem que chegar ao topo. E esse filme, primeiro que ele me chama muita atenção, porque... é só um cara que queria ser coerente com ele mesmo, queria ter uma vida coerente. Esse é o termo. E só que mostra depois os questionamentos dos filhos, né? Pô, mas o mundo é outra coisa e tudo, e eu não sei se é esse mundo que eu quero e tal. Em que momento que o Oberon percebeu que o mundo dele, né, que o mundo da família dele, vamos falar assim, era em partes um pouco diferente, ou melhor, que existiam outros mundos, existiam outras formas, pessoas criadas de outras maneiras e tal.
A parte do outro mundo sempre foi a parte chata. Sempre o meu mundo foi muito mais legal. Né? Diferente, no filme tem um dos filhos que quer ficar na casa do avô, né? Uhum. E em casa ninguém queria, todo mundo queria distância da cidade. Né? A cidade envolvia um monte de regras limitantes. E a gente sempre teve relação com a cidade, porque tanto da minha mãe quanto do meu pai, a gente tinha famílias com várias formalidades que precisavam ser cumpridas, né? O Natal a gente tinha que ir para São Paulo, aí já chegava em São Paulo aquele cheirão de Tietê, aí, putz, como é que a galera vive desse jeito? Pai, como é que vive todos os dias sentindo esse cheiro? Ah, eles já nem sentem esse cheiro. Uau, né? E aí, tipo, molecadinha, cheio de... Não fala isso pra avó, tá? Não fala aquilo pro tio. Não fala não sei o quê, tarará. E aí, a hora que a gente voltava pra casa, uau, aqui pode ser tudo, né? Aqui a gente sobe em árvore, a gente nada no córrego, a gente monta no cavalinho de pau, a gente... Então, era super livre, assim. E aí, à noite, ainda era muito massa que... Durante 6 anos, meus primeiros 6 anos, era sem energia elétrica, né, em casa. Então era a luz de vela, imagine isso, né, final do século XX, a luz de vela, e o mais mágico de tudo era que ou meu pai ou minha mãe pegava para contar histórias, igual antigamente, sabe, a gente ia dormir ouvindo história, não era na televisão, não era... Era ouvindo histórias, geralmente histórias assim, muito, muito, muito massa. Livros que eu nem sei como é que eles conseguiram traduzir para a linguagem infantil, sabe? Tipo, Autobiografia de um Yogi, que era o livro, a inspiração do meu pai. E ele fez a gente entender a história do Mukunda indo atrás dos mestres e tal, dos iluminados, de uma maneira que a gente entendesse. Então... eles estão de parabéns, a gente foi bem, bem privilegiado pela coragem deles e essa audácia de estar criando os filhos dessa forma.
E, Oberon, antes até, eu quero perguntar bastante a respeito do seu trabalho, eu quero conhecer um pouco da linha espiritualista que você segue, eu quero conhecer um pouco da sua jornada espiritual. Mas uma das coisas que eu acho importante também a gente comentar, porque... Eu acredito, Oberon, que o atrito é uma das formas que nós temos de ganhar consciência. Tá? E eu vejo que foi, eu achei interessante, num podcast seu que eu estava ouvindo antes da nossa conversa, até pouco tempo atrás você não tinha nem celular. Né? E aí você comentou que agora você tem celular e que isso é um desafio. Eu queria que você comentasse um pouco. Eu imagino que No seu ativismo, no seu trabalho, você precisa transitar um pouco entre os dois mundos, talvez para levar uma mensagem, para você mostrar um pouco como que é a vida do outro lado, uma vida mais consciente, uma vida mais coerente, uma vida mais conectada. Como que é esse trânsito entre essas duas realidades, vamos falar assim, para você?
Tá. Eu vou voltar só um pouquinho na parte anterior, porque assim, a gente, apesar de toda o sonho dos meus pais, né, e criaram realmente a gente dentro de um sonho que eles tinham, eles sempre se preocuparam em manter a gente totalmente atualizado com o que acontecia com as outras miríades, né, as outras possibilidades de mundos. Então, a gente estudou escola pública regular, ensino regular, e tudo isso fez parte da nossa diferente do Capitão Fantástico, né? Então, o meu pai, inclusive, quando eu ganhei uma bolsa para um colégio particular, de alto padrão e tal, eu cheguei em casa muito feliz para contar isso, porque eu sabia que ia ser um super orgulho para eles eu ter ganhado a bolsa, eu fui eleito o melhor aluno da escola, né? Uma escola, sei lá, com não sei quantos mil alunos. E aí meu pai falou, então, amanhã você vai lá na diretoria e devolve esse prêmio, fala para eles se encaminharem para outra pessoa, porque você não vai estudar em escola particular, porque não faz parte da sua realidade. Lá eles estão preocupados com a marca que usa a roupa e o tênis, e é para você se socializar com as pessoas e aprender o que você precisa aprender, e não ficar preso nas aparências e tal. Então ele tinha essa preocupação de não criar esse olhar materialista e tudo mais. E aí, então, algumas coisas eu trouxe para a minha vida adulta, que eu acho bastante salutar, assim, vendo o mundo migrando para essa dependência do aparelhozinho, né, as pessoas sem paz, porque o tempo todo estão ali atendendo, qualquer hora você pode ser chamado, já se sentem ofendido quando você não responde na hora, né? Olha o grau que a gente já chegou, né, na história. Então, eu resisti por uma questão ideológica mesmo, eu resisti a não ter esse cabresto em mim. Eu queria ter paz, e quando quisessem me encontrar, tem meu e-mail, e uma hora eu vou consultar. E aí, por conta disso que você colocou, né, de mecanismos que o mundo moderno exige, e também parte do meu trabalho de ser ativismo, eu fui vendo que eu estava perdendo oportunidade de estar indo mais além, sem essa facilidade. E hoje, sim, depois, né, eu estou no meu segundo ano usando celular, e me sinto bem contaminado por ele, de fato, assim. E toda vez que eu me dou conta, eu desligo ele, vou dar uma volta aqui no sítio e falo, nossa, isso é o que eu quero para minha vida, não aquela telinha brilhante, né? Que acaba tomando, é uma máquina do tempo, né? Ela rouba o seu tempo. De repente, passou 2 horas e você não se deu conta. É muito louco esse negócio. Um perigo.
Realmente é perigoso, né? Eu fiz na faculdade de publicidade, eu tive um professor de psicologia que ele falava mais ou menos o seguinte: a boa parte das chamadas doenças modernas, né, a hiperatividade, transtorno de déficit de atenção, etc, etc, elas são o resultado, é quase como se fosse uma reação do organismo pela quantidade de estímulos externos que a pessoa recebe. É tanta coisa bombardeando, tentando pegar um pouquinho da atenção da pessoa, que o organismo da pessoa começa a blindar ela disso. E é muito louco, realmente, porque é tanta coisa fora que a gente não olha para dentro, né? E aí eu quero até fazer esse comentário para fazer uma ponte e você contar para nós, então, um pouco do seu trabalho. Tá, para você contar como que é essa sua parte, ou como é esse seu ativismo, porque eu acredito que você tem muita coisa bacana para contribuir nisso. E o porquê que eu falo isso? Eu, na minha jornada, vamos falar assim, um pouco oposta à sua, eu fui descobrindo o meu interesse pela espiritualidade já bem mais velho. E aí eu comecei a conhecer, a estudar e tudo, e tive uma experiência muito legal num retiro de meditação, num retiro Vipassana, que basicamente, acho que se não me engano, eram 4 horas de prática de meditação no dia. Eu acredito que eu cheguei minimamente, Oberon, num estado de meditação no terceiro dia, na terceira prática, no momento que eu realmente observei, eu estava em paz. Eu não tinha aquela infinidade de pensamentos, aquela loucura, aquele inferno na cabeça. E foi muito bom. Foi muito bom. E mais recentemente, fazendo um curso de mindfulness, eu tive uma oportunidade que, durante uma prática, eu me conectei com aquilo de novo. E foi realmente muito bom. Só que eu não consigo praticar, cara. Eu não consigo praticar, porque é toda correria. É dois celular no bolso, é responder e-mail, é WhatsApp, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. Que eu busco fazer essa conexão, só que eu consigo me manter muito pouco conectado com isso, que me dá tanta satisfação, tanto prazer, que é comigo mesmo. Então, até fazendo um pequeno desabafo da minha jornada, eu queria que você contasse isso. Como é o seu trabalho? Como que você faz todo o seu processo? Eu sei que vocês têm um método, né? Vocês têm uma prática. Enfim, eu queria que você contasse isso para a gente.
Ótimo. Ademir, em 99 a gente recebeu um swami, um monge do Sri Lanka, e ele veio iniciar a galera. Iniciar no sentido de ou dar um nome espiritual, ou dar um mantra e tal. E como a gente sempre foi universalista, aberto para todo tipo de credo, a gente nunca se fechou a nada, né? E aí a chegada dele foi muito bem-vinda, e a partir daquele momento aconteceu uma coisa bem curiosa que eu acho, eu tenho como marco, não é à toa que eu estou aqui compartilhando com vocês. No momento que eu fui receber o meu mantra, ele falou: olha, para você ser iniciado, você precisa fazer um voto para sua vida, e consiste em examinar algo que você saiba que você tem no seu caráter, no seu personagem, que você não gosta, que você sabe que ele atrapalha o seu desenvolvimento. E você vai ter que fazer um voto de eliminar isso. Eliminar alguma coisa que seja pequena, sabe? Que você faz e que seria legal tirar. Só que é isso, a partir de hoje. Você vai assumir esse compromisso a partir de hoje de se separar dessa parte do personagem. E o que eu percebo é que depois daquele voto, um monte de coisas vieram acontecendo sincronicamente, sabe? As sincronicidades do universo e tudo mais. Em 2 anos mais tarde, em 2001, apareceu um livro em casa que falava de um processo de 21 dias, onde a pessoa passava 21 dias em silêncio, em jejum, e a partir desse processo você tinha curas no campo emocional, no campo mental, no campo espiritual, né, equilíbrio no corpo espiritual. E aí a gente realizou em família esse retiro, que é bem radical, assim, é uma semana sem ingerir nada e 2 semanas tomando suco diluído.
Uma semana sem ingerir nada.
Sem ingerir nada, isso.
Ah, provavelmente essa é a pergunta que você mais ouve. É possível?
Ó, se eu não tivesse vivido, eu ia falar para você que é possível, porque eu cresci ouvindo santos que levitavam, que, né, que tá lá na autobiografia de um yogi, que é a história que eu escuto desde molequinho. Mas eu tenho absoluta consciência de que uma pessoa que não teve essa mesma criação ia falar: peraí, meu irmão, agora você foi longe demais, né? A gente sabe que a ciência limita o ser humano sem água a 4 dias, 5 dias no máximo, mas o estado de desidratação pode trazer sequelas, irreversíveis, né? Inclusive para a parte cognitiva e tal. Mas aí eu vivi essa história. Meu irmão viveu, minha irmã viveu, outra irmã viveu, outra irmã viveu, outro irmão viveu, outro irmão viveu também, o pai viveu, a mãe viveu. E aí a gente, em família, a gente viveu mais ou menos 9 meses só com uma dieta líquida e fazendo altos experimentos dentro de casa. O livro, ele não ia, entrava em detalhes de como é você estar vivendo nessa onda. E o marco da história que dá início à minha jornada de trabalho e tudo mais, é que a gente saiu viajando, eu e meu irmão, e a gente estava tão, assim, empolgado com o que a gente estava vivendo, que a gente dava língua nos dentes e saía falando, né, o que a gente estava vivendo e tal, e aí encontrava um, pegava uma carona, já estava falando com o motorista, não, porque tarará e tal. E aí todo mundo se assustava, né, um tanto com a gente, mas achavam maior barato, a gente estava ali, de pé, né, estava tudo tranquilo. E aí que depois que a gente fez essa viagem, começou a chegar um monte de gente aqui em casa querendo saber mais dessa família, como assim, né? Ficou 21 dias sem comer nada, que história é essa? E aí começaram a aparecer pessoas querendo também fazer esse retiro. E aí a gente começou a receber pessoas em casa para acompanhar esse retiro. E aí não parou de chegar a gente, até que em 2003, março de 2003, a gente estava inaugurando um centro equipado com uma equipe de plantonistas, digamos assim, e quartinhos individuais e um grande templo, né, para a gente ter a partilha no final do dia. E isso é o que a gente faz até hoje. E essa está sendo a vez, o maior período sem atividade que a gente já teve desde que a gente iniciou em 2003. E então esse é uma parte forte do meu trabalho junto com a família, né? Tirando isso, por decorrência dessa experiência, vários centros de yoga me convidaram para contar essa história, e aí evoluiu para universidades e cursos de filosofia, e aí, de repente, eu já estava no meio de um monte de gente que realmente, como você colocou, o outro planeta, né? Que está bem distante do meu. Então, vários julgamentos, me deparei já com bastante crítica forte, assim, né? Do tipo charlatanismo, mentira. Isso que você está falando é mentira.
Chegaram na sua cara e falaram isso.
Muitas vezes, muitas, muitas e muitas vezes. E eu nunca tive nenhuma pretensão de provar, né? E eu também sei que isso é clichê de quem engana, né? Falar, eu não quero provar nada. Mas, de fato, nunca quis provar nada, era a experiência que a gente tinha. E, inclusive, chegou em 2010, a gente tomou a decisão de parar de falar sobre essa experiência, mas nisso eu já estava engatado em outros assuntos, porque as pessoas me convidavam para falar sobre isso, e eu aproveitava aquela oportunidade, um monte de gente que nunca tinha me visto, e eu falava um monte de outras coisas, né? Agrofloresta, permacultura, o que você está comendo, você sabe que o que você está comendo está destruindo a Amazônia, você sabe que a água do planeta, água doce, potável, que nos sustenta, está sendo destruída pelo que você está colocando no seu prato. Você sabe o que acontece, né, eticamente, até qual é a linha ética, o ethos de cada um, como funciona. E um monte de coisas nesse sentido que a gente não vê sempre veiculado nas grandes mídias. Então eu me via na obrigação de estar aproveitando esses espaços para estar levando algumas informações não sempre veiculadas. Certo. E aí, isso é o meu trabalho até hoje, né? Eu sou professor de yoga, dou aulas de yoga, dou cursos de yoga, dou retiros de silêncio, de alimentação com jejuns e tudo mais, mas falando dessas questões também.
Realmente é engraçado, assim. Eu tenho aprendido muito em relação a isso, Oberon, porque eu venho de uma família de origem italiana. Então, é aquela educação, é mesa cheia, é prato cheio. Eu, quando pequeno, no domingo ia almoçar na casa do meu avô, era competição entre os primos para quem comia mais, era o prato, mas não podia. Então, eu sempre tive aquela ideia, vai, a gente brincava que não podia deixar comida sobrando no prato, porque era um desperdício. Só que todo mundo fazia aquele pratão com os olhos, com os olhos. Então, tinha que ir até o final, tudo tal. Há uns 8 anos, numa prática de yoga, o instrutor fez o seguinte comentário, palestrando um pouquinho, comentando sobre alguns conceitos. Ele falou: vocês já repararam como nós somos glutões? E na hora, assim, eu falei: o que que ele está falando? E depois eu falei: ele tem razão. A gente enfia um monte de coisa na boca sem saber o porquê. A gente come realmente com os olhos. Esse talvez seja um dos ditados mais reais que existe. E aí, por essa família italiana, aqui no Brasil, é gaúcha. Então, na minha vida, tudo era churrasco. Tudo é, sabe? Eu brinco assim, meu pai, o Grêmio ganhou, churrasco. O Grêmio perdeu, churrasco. Fechou um contrato bom, churrasco. Perdeu um contrato bom, churrasco. E aí, depois dessa conversa, eu fiz o seguinte, Oberon, eu falei: vou parar de comer carne vermelha. E aí eu fiquei um ano sem comer carne vermelha. E foi uma experiência fantástica. Foi uma experiência mal feita. Foi uma experiência mal feita porque ela era a coisa que eu mais comia, carne vermelha. E então eu perdi, nesse um ano eu perdi 12 quilos. Eu perdi 12 quilos comendo a mesma quantidade de comida. Tá? Porque, mas indo, vai, como eu trabalho externo, eu visito empresas e tudo. Eu como muito em self-service, em restaurante e tal. O simples fato de eu ter a coisa que eu mais gosto de comer, olhar para ela e falar assim, ó, não, eu não vou comer, eu não vou te colocar no meu prato, me educou a ver o que realmente eu queria colocar no meu prato, o que eu precisava para comer, e não simplesmente o que meus olhos queriam. Então foi uma experiência para mim muito, foi reveladora. Foi realmente uma experiência muito reveladora. E depois, quando eu voltei a comer, e é uma coisa para mim, é um assunto até um pouco delicado, porque eu gosto muito de comer e eu me sinto muito mal por comer. Mal, vamos falar assim, eu como com peso na consciência, essa é a realidade, e eu pretendo um dia parar de comer. Então, eu queria que você contasse, então, na proposta da prática, eu sei que a mais famosa que vocês têm é essa de 21 dias. Como é que isso decorre? Qual que é o processo que as pessoas passam? Qual que é a experiência que isso pode proporcionar para alguém que leva isso a sério?
A gente recebe pessoas com diversas motivações, né, para realizar esse processo. A gente chama ele de prana prashakti. E todas elas vão passar pelo mesmo procedimento, né? Então, a gente não varia de acordo com o histórico da pessoa. O procedimento é igual para todo mundo. Então, basicamente, a primeira semana trabalha-se o corpo físico, a segunda semana trabalha-se o corpo emocional e a terceira semana trabalha-se o corpo mental. Ao longo desses 21 dias, tem vários detalhes, várias ferramentas que a gente acaba oferecendo, né? Que, enfim, o próprio processo e as outras técnicas que a gente estudou acabaram se conectando ali, se comunicam muito bem e tem ajudado muito as pessoas. Eu estou colocando dessa forma porque, para quem está ouvindo, e é muito natural isso, claro que todo o processo está limitado a não estar comendo, né? E essa é a parte que mais chama atenção, e claro, a primeira semana, a parte que mais chama atenção é não estar ingerindo nada. Mas tem tantas outras coisas que acontecem que até o segundo dia da primeira semana, né, o segundo dia do processo, a pessoa também está presa a esse tipo de pensamento. Nossa, eu vou ficar 21 dias sem nada, né, sem comer, essa semana sem nada, como é que eu vou? Mas no terceiro dia são tantos elementos que começam a ser trabalhados que vai ficando pano de fundo, sabe? A questão da ingestão de coisas. E aí a pessoa começa a trabalhar o personagem, né? A primeira semana, que é o corpo físico, ela trabalha muito o ego, porque a gente é identificado com o corpo físico, né? A gente acha que uma parte da gente acredita que isso sou eu, né? Então a gente é muito apegado à imagem, à autoimagem da gente. E aí, essa primeira semana, a gente começa a trabalhar o nosso ego, e eu vou contar rapidamente como é que é trabalhar esse ego, que eu acho curioso e coloca as pessoas realmente numa condição interessante de ser assistido. E imagine que a gente já assistiu de tudo aqui, né? Desde juiz, policial do BOPE, psicólogos, médicos, sapateiros, monge budista, pastor de igreja evangélica, de tudo. Tudo.
E sempre que deve vir muita gente também que vai só para provar que não funciona, né? E chega na hora e deve quebrar a cara.
A gente recebeu um caso demais que deu para dar muita risada, todo mundo naquela aura espiritual do silêncio, da introspecção e tal. E aí, no final do dia, chegou o momento dele, né? A gente abre para quem quiser fazer a partilha do que sentiu no dia e tal. E aí ele vira e fala. Bom, hoje eu estou tomando água e até hoje, eu estava pensando que eu estava sendo um baita de um tolo, né, para não falar outra palavra, né, querendo provar que isso tudo era uma mentira, disposto a morrer, porque assim, se eu não estava acreditando que isso era verdade, e eu estava seguindo sem ingerir nada, eu estava disposto a morrer. Inclusive, eu achava que todo mundo que está aqui nesse círculo era figurante, que estava todo mundo me enganando, que era uma grande farsa e que eu estava de laranja nessa história. Mas hoje eu estou tomando água e estou vendo que é possível, e então eu acredito que as outras pessoas também passaram por isso e tal. E aí, nossa, todo mundo rachou de rir, né? O cara quebrou total o clima de seriedade ali da história. Mas eu vou voltar então. Tirando isso, desculpa, ainda não vou voltar. Você falou, né? Tem um monte de gente que vai para provar que é mentira. E tem um monte de gente que vai para motivos muito supérfluos, sabe? Tem gente que vai para emagrecer. Tem gente que vai porque quer parar de fumar cigarro. Tem gente que vai, né, por muitos motivos, assim. E o legal é que sempre nesse terceiro, quarto dia da primeira semana, a ficha grande começa a cair. E aí as pessoas vão vendo que estão ali por um motivo muito mais profundo, muito mais... Eu vou explicar por que que as pessoas se dão conta disso. Nosso ego, personagem esse que acredita que é alguma coisa, só que é só um pedacinho, né, da coisa maior, ele precisa estar no meio de pessoas, ele é sociável, ele é um ser social, e ele precisa de confirmação de que ele existe, né? Eu, o tempo todo, estou buscando meios de confirmar a minha existência. Eu não quero admitir que eu sou parte do todo, que eu sou um com absoluto. Então, eu quero provar a minha individualidade, o meu ser único, separado do absoluto, né? Isso é um pouco de Advaita.
Um parênteses, rapidinho. Desculpa te interromper, Oberon. Advaita é uma linha de pensamento indiana, uma linha espiritual indiana, é isso?
Sim, faz parte. O Vedanta é uma das escolas, né, que caminha ali junto com o Yoga. E o Vedanta tem essa vertente do Advaita Vedanta, né, esse Advaita Vedanta, que é o Vedanta não dual. Então, o que faz a leitura de toda essa manifestação do plano fenomênico como algo que funciona dentro de uma consciência só, né? A gente é um fenômeno dentro dessa consciência onipresente, onisciente, onipotente, e nós somos isso, né? Nós não somos abaixo disso, né? Quando a gente fala de Deus está dentro de cada um, na verdade, cada um é Deus, ou cada um é uma expressão de Deus, não existe separação, né? Não existe. Enfim, é um pensamento que não fica tão simplório assim quanto
muito
eu
bonito, mas é muito bonito.
Colocando. Né? Bom, e aí então a gente fica buscando provar a nossa identidade. E a gente precisa estar o tempo todo junto com as pessoas, porque as pessoas olham para as pessoas falam com a gente fala com as pessoas, a gente quer atenção, a gente fica triste quando não dão atenção para a gente. Enfim, a gente fica o tempo todo barganhando a atenção das pessoas, querendo comprar as pessoas para elas amarem a gente, né? E a gente se tornar um ser especial na vida delas. Enfim, tem um monte de personagens que habita esse personagem ego. E aí, a primeira ferramenta desse processo é o retiro. Você se apartar da sociedade. É o primeiro ingrediente e talvez um dos mais importantes. Depois, quando eu não tenho social, geralmente eu vou, hoje em dia, para o celular, eu vou para o entretenimento. E aí, quando uma pessoa fala, hoje eu passei o dia em silêncio, e fiquei só no celular, isso já não é mais silêncio, né? Porque muita gente consegue passar, hoje em dia, o dia em silêncio. Há 15, 20 anos atrás, não era tão possível assim. Mas hoje é fácil. Só que a pessoa está super envolvida com um monte de estímulos e tudo mais. Então, o segundo ingrediente retirado, que não deixa de ser um amuleto, né, para o ego, toda vez que ele vê um pontinho, uma bolinha vermelha ali, é um indicativo de que ele existe. Alguém pensou nele, alguém enviou alguma coisa para ele, né? O ID é dele, né? Então, aí a gente vai ficando viciado, a gente quer ver, tanto mais, né? Imagina, ter um vermelhinho com o número 12 ali, pô, tem 12 coisas para mim. E aí, tudo isso é reafirmar o personagem, essa dependência que a gente tem de autoafirmação. Aí a gente tira isso. Então, quando você não tem o social, não tem esse entretenimento, geralmente é a conversa. Você vai, cola em alguém e conversa. Se não tem, se isso já é igual a social, não importa. A gente cria mecanismos, nem que seja para ouvir só a nossa própria voz. Nem que seja falar com a planta, com a parede, né? A gente cria essa coisa de toda vez que você fala, você sai de dentro, né? Você se lança fora. Então, o terceiro ingrediente que a gente retira é a fala. Então, é o silêncio. E o silêncio, de forma invariável, ele joga você para dentro, né? Você entrou no silêncio, pum, aí já você vê o turbilhão, você fez o Vipassana, né? Você senta ali para meditar, as pessoas olhando de fora acham, nossa, como ele é zen, ele está quietinho ali, mas dentro, os dragões, os planetas se chocando e tal, né? Um monte de coisa acontecendo, porque é no momento que você para observar sua mente que você se dá conta o quão esquizofrênico você é, né? Você fala o tempo todo sozinho. E cria imagens e personagens, e eu devia ter falado isso, eu devia ter feito aquilo, por que que ele falou daquele jeito comigo e tal, enfim. Aí a gente tira e é silêncio. Sem social, sem entretenimento e sem conversa, o que um ser humano faz? Porque agora ele já está ansioso.
Sim.
Ele come. Ele corre para a geladeira. E ele vai comer, ele vai trazer de novo para o sentido físico algo que plante ele aqui, na experiência do prazer sensorial. E aí o que a gente faz? Tira a comida. Quando eu não tenho social, não tenho entretenimento, não tenho a conversa, nem a comida, o que o meu ego faz? O meu ego, ele vai tentar manter o personagem vivo, porque é através do personagem que ele tem as experiências sensoriais dele, né? E basicamente, meu ego me pilota para eu buscar novos estímulos sensoriais o tempo todo, nessa tentativa de saciar os seus desejos, que são infinitos, ou seja, a grande ilusão do ser humano é achar que um dia ele vai saciar o ego. E aí, dentro dessa viagem toda, ele procura manter a corporeidade viva. E uma das informações que a gente tem mais entranhadas em nós é que água é vida, e que a gente precisa de água para estar vivo. Então, só para quebrar essa crença e colocar o ego numa situação de total desamparo, a gente corta a água. E aí a gente tem um ego nu e totalmente sem apoio, e isso te leva a um lugar que a psicologia poderia chamar de esquizofrenia, porque é quase você se separar, né, de você mesmo. Só que a esquizofrenia são dois personagens, né, que existem ali. E no caso, a gente vai assumir o observador do personagem. Então vai ser um que vai ser o eu, o observador, e o personagem que vai estar interagindo ali na sua frente. Então acontece um natural distanciamento de si mesmo, e aí começa o grande trabalho de autoconhecimento, que é você ver o seu bonequinho, o seu avatar ali na sua frente, e como ele reage, como ele dá chilique, como ele se sabota, como ele reclama, os personagens que ele usa para chamar atenção, os personagens que ele usa para manter o controle, e aí você fica assistindo tudo isso, e aí aquela ideia de... E a sede já virou uma coisa tão pequena perto dessa coisa tão intrigante que é a gente mesmo, né? E o mais interessante de tudo isso é que as pessoas são demais de previsíveis. Elas reagem de uma forma muito parecida, e todas elas chegam no quinto dia, no quarto, quinto dia, e vêm para a gente com alguma desculpa de que de repente não é esse o processo delas, elas não estão preparadas para isso, sabe? Não têm o merecimento de viver essa história. E, assim, na verdade, eu acho que eu não me preparei suficiente para isso. E, bom, sempre o ego usando, e aí a gente fala, tá tudo bem. Realmente, é isso aí, né, que você está falando. Mas, assim, hoje é melhor você esperar. E amanhã a gente conversa de novo. Ah, tá. Não, não, tranquilo, tranquilo, tal. Aí chega no dia seguinte, puf, já assistiu aquele personagem de autossabotador e tal, já saiu daquilo. Então é muito bonito ver como repete e como a pessoa, se situando nesse lugar fora do personagem, ela pode superar um monte de coisas. Inclusive, a hora que entra no corpo emocional, que é a segunda semana, que já está tomando líquidos e tudo mais, a pessoa começa esse treinamento da primeira semana de distanciamento, ele é fundamental para quando ela vai entrar no corpo emocional, que geralmente tem muita dor guardada no corpo emocional. E coisas que, de verdade, a gente não quer olhar, porque machuca de novo, né, se entrar em contato com esse lugar. Então, o que acontece é que a pessoa treinou o distanciamento, e a hora que ela entra em contato com essas coisas muito densas, né, com essas sombras tão sólidas assim, ela está distanciada e ela não é afetada, pelo menos não muito afetada com aquilo, e ela consegue curar aquilo, não é sempre, não é em todos os casos, mas assim, na maior parte das vezes, ela consegue curar aquela relação desde um lugar que não machuca nela, porque é como se ela assistisse ela se curando, entende? Não sei se estou sendo claro.
Não, tá sim, Oberon. E nisso eu queria até fazer uma pergunta. Você acredita que as pessoas que seguem um caminho de espiritualidade, seja ele pela linha que for, elas têm mais ferramentas para lidar com esse momento do que uma pessoa, por exemplo, que ele, vai, vamos falar entre aspas, caiu de paraquedas, por exemplo, no retiro, que não tem esse hábito de se defrontar consigo mesmo.
Ademir, eu vou te falar uma coisa meio chocante que talvez não é o que você espera com essa sua pergunta. A gente tem muito problema com pessoas muito espiritualizadas e que sabem demais e que conhecem muitas verdades, porque elas sempre justificam, elas sabem por que que elas estão sofrendo, elas sabem por que não está dando certo com elas sabem. E aí a gente fala, experimenta não saber, experimenta ser outra coisa para desconstruir isso. Não, não, eu sempre fui assim, eu tive sempre uma questão apegada, assim, por conta da minha mãe, que quando não sei o quê, e aí eu sofri um trauma intrauterino, e aí, tarará, e as Pleiades, e não sei o quê, é porque o meu Kim é não sei o quê, tarará, sempre tem uma resposta que justifica. Quando a gente justifica, a gente torna aquilo justo. Então, a gente não aceita ou não abre a possibilidade da mudança daquilo para uma outra possibilidade. A gente decretou que é aquilo. Então, a gente vai viver dentro daquela condição que a gente decretou. Sendo que pessoas que vêm com uma carga de inocência por estar caindo de paraquedas,
Interessante.
quando você fala, olha, você não precisa estar vivendo isso. Tenta olhar de um outro ângulo. Aí a pessoa. Como assim olhar de um outro ângulo? Perceba dentro de uma outra maneira, né? Não necessariamente porque o seu estômago está roncando que você precisa estar agora fraco, né? Você não precisa entrar nessa linha lógica. Aí a pessoa, a princípio, fica assim e logo ela começa a se exercitar e olhar e realmente, nossa, pô, foi só eu me dar conta que eu estava entrando de novo naquele padrão do coitadinho de mim e tarará e querer esse lugar de atenção e aí tudo acabou, meu corpo já está tudo bem de novo e tal. Então fica muito mais fácil de comunicar a possibilidade, como é que chama isso? Do inusitado, né? Entrar no inusitado, sair da linha lógica. E geralmente pessoas que têm um preparo espiritual, elas sempre já estão investigando e pré-moldando um porquê, né? E a gente não quer saber porquês, a gente quer curar o que
É
está se
resolver.
manifestando. Então é bem interessante isso. É claro que não é uma regra, né? A gente já recebeu muitos meditadores Vipassana que a Nietzsche, né? Tipo, impermanência, tudo vai passar, tá tudo certo. E nem tá se preocupando e vai embora. Mas geralmente, pessoas que têm título é batata. Carrega título, você pergunta o que que você é, e a pessoa vem com um título, aí você já sabe que vai dar problema, essa pessoa vai passar apertado, vai passar muita sede, vai ficar fraca. Né, porque chegou falando o mestre não sei o quê, ah, eu não sei o que lá. Bom, esse aí veio para ralar. Então tá tudo certo. A gente não julga, tá tudo certo, né? Mas a gente sabe que a pessoa pode passar por isso.
Mas eu imagino que é porque hoje vocês têm bastante experiência com isso, né? Vocês já devem ter. Mas faz ideia quantas pessoas mais ou menos já passaram pela experiência com vocês?
Não é assim tantas. Foram 1.500 e poucas pessoas.
Bastante, bastante. Até porque é uma prática de 21 dias, é um período relativamente grande. Poxa, muito legal. Muito legal. E aí
Mas
depois.
isso já há 19 anos, né?
Mas olha,
É
vendo.
porque também o espaço é pequenininho, são 12 pessoas por vez, então também não tem como enxamear, né?
É um desafio muito grande, né? O retiro que eu fiz, eu não vejo a hora de fazer um novo, talvez um pouquinho maior. Foram de 5 dias e foi muito gostoso, porque a organização fechou com um antigo mosteiro. Fica lá em Delfim Moreira, chama Antigo Mosteiro Serra Clara, alguma coisa assim, Santa Clara, eu não me recordo exatamente. E era, então, nós nos hospedávamos na clausura, na antiga clausura dos monges. Então, um quartinho super simples, que não tinha banheiro, adotava o nobre silêncio, né? Sim. E eu lembro, chegamos sexta-noite, mais ou menos no domingo, numa das horas de descanso, eu fui pro quarto descansar um pouco. O cara que dividia a quarto comigo não podia falar. E aí ele chegou e ele no quarto, assim, mão na cabeça, tudo, tal. Aí ele olhou pra mim, assim, eu olhei pra ele. Não tô aguentando. Falei, calma, respira. Eu não tô aguentando, eu não tô aguentando, não sei o quê, acho que eu vou embora, não sei o quê. Vai conversar com a organização, pede uma ajuda, conversa com alguém experiente, tudo. E ele muito inquieto. Aí, na prática da tarde, ele não apareceu. E depois ele fugiu. Ele realmente fugiu. Falo assim, eu que tive uma experiência, então eu não tenho muita experiência com isso. Dores infinitas no corpo. Dores infinitas. A gente não, eu, pelo menos, eu não estou acostumado a sentar com a coluna ereta. É dor no quadril, é dor no ombro, dor no joelho. Vamos tentar ficar em posição de lótus. Beleza, uma hora legal. Agora, ao longo dos dias, o joelho tudo doído. O monge, que foi uma pessoa muito legal, você contando a história do seu pai, me fez lembrar dele. Ele foi um cara que lutou na Guerra do Vietnã, norte-americano, mexeu com ele. Ele se juntou ao movimento hippie e foi parar no Sri Lanka. E ele falou tudo que era tipo de droga, todo tipo de viagem, quando ele conheceu os mestres da meditação dele. E aí ele brinca, ele fala que ele alcançava, ele entende que ele alcançava estados
alterados de consciência pela meditação.
Pela meditação, sem efeitos colaterais. Ele brincava. E, se eu não me engano, acho que ele tinha 70 e poucos anos nessa prática. O cara com uma flexibilidade ímpar, que ele intercalava algumas práticas de yoga. E, poxa, um negócio maravilhoso, assim, a ponto de você conversar com ele e de você ver aquela pessoa. É muito inspirador. É muito. Sim. Só que é um caminho, aí falando por alguém que foi criado do outro lado, Oberon, que ele não é fácil de você seguir, né?
Não.
Ou melhor, talvez não seja fácil abrir mão de algumas ilusões que a gente veste aqui, né?
Sim. Ademir, você conta até 5. Eu vou sair, pegar o carregador e tô em 5 segundos, tá?
Tá bom, fica tranquilo. Pessoal, enquanto isso, se vocês tiverem pergunta para o Oberon ou tal, ele começa a contar a experiência, a história, eu entro na viagem aqui, eu vou embora. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, alguma colocação que vocês queiram fazer para ele, fiquem à vontade, postem aqui nos comentários que a gente faz a pergunta para ele.
Desculpa.
Não, não esquenta não, cara, que isso. Pronto. Pessoal, que se eles tiverem alguma dúvida, para eles postarem aqui nos comentários que a gente bate um papo.
Legal. Você estava falando, né, dessa dificuldade e do nosso medo de não... E é interessante que Nietzsche tem um pensamento que ele diz o seguinte: nós temos medo da verdade porque a gente tem medo que as nossas ilusões sejam destruídas, né? Então, de alguma forma, a gente vive numa condição que é de sofrimento, a gente sofre o tempo todo pela nossa ignorância, né? Nosso apego, nossa aversão. A gente sabe que em algum lugar, através da disciplina, a gente pode gozar de uma felicidade plena, mas é isso, a gente tem medo que esses pequenos prazeres temporários e momentâneos sejam desligados da gente. Mas eu arrisco dizer que tem um pouquinho mais. Alô, tá me ouvindo?
Tô te ouvindo. Tá tranquilo.
Ah, tá. Desculpa. Que nosso ego, de alguma forma, ele cria essa necessidade da existência dele. Eu não sei o que está acontecendo, Ademir, que está sumindo. Eu vou sair. Vai desligar. Está na bateria, mas está indo embora a porcentagem.
Tá, não está carregando?
Não, tá no zero agora. Eu vou sumir, aí eu volto daqui a pouquíssimo, então.
Tá bom, fica tranquilo. Eu tô te esperando então aqui. Tá? Se não qualquer coisa, você
Bom,
me manda uma
começou a
mensagem.
subir de novo. Não, tá subindo
Só?
de novo.
Então tá
Pronto.
bom.
Legal. É porque foi pro zero, aí eu, vixe, vou sumir. Bom. E o nosso ego, ele vive, ele depende da experiência futura e passado, né? E geralmente é onde ele vive, né? Ele vive nessa ilusão, ou da preocupação, do planejamento, da projeção, ou no passado aconteceu aquilo e tal. E a experiência da consciência, que leva à meditação, leva os caminhos disciplinares, né, espirituais, é você viver plenamente o momento, Mindfulness, né? A experiência de você estar com a atenção plena. Viver o presente é uma ameaça para o personagem, porque no momento presente você é consciência, você não é mais o personagem ego. Então, basicamente, o ego ele trata de o tempo todo nos boicotar sempre que a gente entra numa disciplina espiritual que vai levar à extinção ou pelo menos o apagamento da primeira tela que é ele. Ele não vai deixar de existir, óbvio. É uma ilusão da gente achar que a gente vai fazer determinada iniciação e vai acabar com o ego. Ele é necessário, né, para a gente estar nessa condição aqui encarnado. Mas ele quer estar no controle, ele quer estar dirigindo, ele quer, né, tá operando dessa forma. E toda vez que a gente entra numa. E esse desejo ardente, né, interno de você se reconhecer, porque fica um vácuo, né, fica um vazio. Por isso tanta gente buscando autoconhecimento, porque não preenche os prazeres sensoriais. Chega uma hora que você quer um preenchimento da realidade mesmo, né, por além da aparência. E aí, então, por isso as pessoas vão tanto atrás de disciplinas, e tem tantas variadas, e todas são lindas, se praticadas. Só que você começa a praticar, o ego começa a se sentir ameaçado e hoje não, eu vou, quando eu for amanhã eu faço 2 horas em vez de uma. E aí não, hoje também não deu. E aí no final das contas a gente tem tanta boa desculpa para não fazer o que a gente deveria fazer, né? Que a gente deixa de fazer. E aí bate de novo aquela saudade de nós mesmos, aí a gente vai para outra prática, a gente culpa aquela prática anterior, ela que não deu certo. Então, de repente, é essa nova prática. Aí a gente começa a investigar nela, a hora que aquilo se torna uma disciplina espiritual, que começa a soltar a gente, né, o ego do seu trono, ele dá um jeito de boicotar. E aí você sai dessa também, e aí você vai para outra, e aí você passa um tempo distante de todas as disciplinas, aí você vira um ser do mundão, aí bate aquela saudade de novo, você volta para a disciplina, e assim a gente vai a nossa vida, né?
Eu não sei se já te perguntaram se existe uma resposta pronta nisso dentro do seu estudo, dentro das suas orientações, Oberon. Mas eu imagino que o que você acabou de comentar reflita talvez 9 a cada 10 pessoas que se interessam por um caminho espiritualista. A pessoa começa e depois surge algum motivo extremamente aceitável para a pessoa deixar para depois, para não fazer tudo. Falo porque comigo também não é muito diferente. Você tem algum conselho, você tem alguma sugestão, o que você diria para que cada um, porque eu acredito o seguinte, como superar esse boicote do ego? Como superar, eu vou tentar usar uma expressão, eu não sei se você vai concordar, mas como fazer a nossa verdade suplantar a nossa realidade?
Eu posso te responder teoricamente, não sei na prática. Eu estou nesse mesmo dilema e nessa mesma dificuldade que você, e acho que esses 9 em cada 10, né? Eu continuo. A única coisa assim que eu me obrigo é ser alguém que tenta todos os dias, né? Então, Eu acho que a disciplina é importante você saber que existe uma parte de você que vai ser contra a disciplina. Isso é ótimo saber. Porque aí você já sabe com quem você está batalhando, né? A arte da guerra, conhecer o
Esse
seu
sim.
inimigo. Então, eu acho que esse já é um grande passo, né? Saber que você vai ter encarar a preguiça, saber que uma parte de você vai encontrar uma coisa muito mais importante do que ficar ali parado se observando e vai ter a parte que vai ficar frustrada porque já, poxa, já tem 5 anos que eu medito e cadê? Eu continuo tendo raiva, né? Eu continuo julgando as pessoas. E aí, né? Sempre vai ter alguma coisa te sabotando. Eu, sabendo disso, eu continuo meditando, né? Eu colho um monte de benefícios, né? Eu sinto esses benefícios que eu colho, mas há às vezes a frustração, né, de às vezes ser reativo em algumas situações, de falar o que sabia que não seria legal ter falado naquele momento, mas falou. Então, continuo aí nos mesmos desafios.
É engraçado, assim, porque eu queria até agora puxar a conversa para um outro tema, que eu queria pedir um pouco a sua visão dos tempos atuais que a gente vive, tá? Porque até você comentando essas coisas, mostra muito essa confrontação, né? Vai, a gente fala, por exemplo, nosso lado luz, nosso lado sombra, mas eu gostei muito do jeito que você colocou, nós e o nosso ego. Né, com essa figura que quer dominar, que quer ter o controle da situação, e é uma questão interna, mas ao mesmo tempo as pessoas têm uma tendência a procurar essas coisas externamente, procurar um opositor externo, procurar um adversário, procurar um inimigo em comum. Hoje a gente vive uma realidade dessa, né? Sei lá, parece que tudo que acontece de errado na nossa vida é por culpa do outro. Estamos no meio
Do
de uma.
Bolsonaro, claro. Tudo vai ser culpa do Bolsonaro. Mas nisso eu concordo.
Que bom, porque a gente ia entrar numa polêmica um pouco interessante aqui. Estamos no meio da pandemia. Tá tudo muito exótico, tá tudo muito estranho o que está acontecendo. É quase que é o certo e errado, o lado A tá tramando tudo isso por baixo dos panos, o lado B não, na verdade é ele que está tramando tudo isso por baixo dos panos, e as pessoas no meio, as pessoas conflitando no meio, e todo esse tipo de situação. Você, como um espiritualista, como uma pessoa que segue o seu caminho, qual é a sua leitura disso, Beron?
Enquanto a gente estiver servindo a dois senhores, a gente vai conflitar, né? Inegavelmente, porque uma parte da gente o tempo todo está clamando por paz, por tranquilidade, por retorno à morada. Né? E a outra parte, meu, quer a balada, quer a bagunça, quer, né, quer os sentidos indo para os extremos, indo para os cada vez estímulos mais fortes, seja no paladar, seja no tato, seja no visual, seja na audição, tanto mais excitante for. E se você fica servindo esses dois, você vai viver num conflito, né? E esse conflito, ele gera desequilíbrio, ele gera uma inquietação, aí no final você vai acabar sucumbindo ao lado que é mais apelativo, né? A nossa consciência, ela é serena, ela é equânime, ela é neutra, então ela espera. Se você ainda não está no seu momento, ela está ali esperando, ela não vai apelar. O ego, sim, o ego vai apelar, né? Você tá cambaleando mais ou menos, ele já te gruda no braço e fala: não, vem para cá que é aqui a fonte da felicidade. E a nossa consciência não quer provar nada, né? Ela sabe que um dia você vai encontrar isso, não sei se nessa ou na próxima, ou sei lá quando, mas tem essa paciência eterna. E aí você servindo esses dois vai bater frustração, vai bater saudade, vai bater tristeza, vai recorrer às coisas mais superficiais para tentar suprir esse vazio que vai bater. Então, nesse momento, as pessoas estão à flor da pele, né? Você fala alguma coisa que você deslizou um pouquinho, às vezes por falta de conhecimento mesmo. Pá, cancelado, meu irmão. Tá fora da pista. Então, a intolerância tem sido uma palavra, assim, que está sendo o comum do ser humano, né? Ele está perdendo esse gosto. Esse gosto que eu digo, esse sentir, né? Que é tão próprio do ser humano, a empatia, né? O tolerar a diferença. Então, o que não é igual ao que eu estou defendendo é meu inimigo,
É errado
né?
e é meu inimigo, né?
É.
E
E
quer acabar
aí, isso.
com o que eu consegui, com tudo que eu sou, com tudo que eu fiz e com tudo que eu gosto.
É. E aí, isso acaba refletindo em muitos aspectos da própria pessoa, né? A pessoa, com certeza, né, se ela trata tudo como o inimigo que não pensa como ela, tem um lado dela que está engessado, né, numa condição que não se abre a possibilidade desse encontro tão sublime que nos espera há não sei quantas vidas, né? Mas está ali, está esperando e a pessoa não está aberta, né? Sem empatia e sem tolerância. E até, se me permite fazer um comentário, algumas coisas eu vejo com bons olhos, assim, né? Algumas intolerâncias. Né? Tipo, intolerar a intolerância, né? Eu acho isso super saudável. O posicionamento diante de algo que prejudica outros, pessoas em condição vulnerável ou perseguições por conta étnica. Então, essas coisas eu acho que faz parte da nossa espiritualidade também, esse posicionamento que é dármico. Não sei se a palavra é familiar para as pessoas assim no geral, mas assim é o que é certo, né? O Dharma é aquilo que protege as leis divinas, é o Dharma. Então você se posicionar de um lado que você está cobrindo, né, quem está sofrendo e tem menos condições de se defender, isso é dármico.
Olha, perfeita contribuição, eu assino embaixo, eu realmente assino embaixo, por dois pontos. Eu acredito que intolerância aos intolerantes é questão de sobrevivência. É questão de sobrevivência. E a segunda coisa que eu achei muito importante que você comentou, Oberon, é não que um esteja à frente ou que esteja atrás dos outros em termos de consciência. Mas a partir do momento em que nós, como indivíduos sociais, vivemos em grupo, vivemos em sociedade, e para que essa sociedade funcione, nós, cada um tem que abrir mão um pouquinho do individual em prol do coletivo, é fundamental que todo mundo que tem o mínimo de discernimento proteja todos. Né, proteja todos, independente de credo, de raça, de sexo, de qualquer coisa, de qualquer coisa. O outro é uma forma tão interessante de nós conhecermos a nós mesmos, né? Eu acho que é um caminho tão bonito que a gente tem para ver isso, e principalmente dentro de algumas linhas da linha que eu sigo do meu material de estudo, a gente fala, Oberon, que a iniciação é um processo individual. Só que o trabalho, ele é coletivo. Então, de nada adianta a gente alcançar os mais elevados níveis de consciência sozinhos, se a gente não puder ter isso no meio de uma sociedade. E tem uma tirinha que depois eu vou compartilhar com você, que eu acho. Ela, para mim, é. Uma vez a cada 3, 4 meses eu leio ela de novo, 3 quadrinhos, que fala que certa vez um indivíduo resolveu ir até o topo das montanhas para descobrir todas as respostas do universo. No final de muitos anos de meditação, ele descobriu que ele não viveu para saber as perguntas. Cara, eu gosto tanto disso. E é o que eu gosto da sociedade. Todo mundo pensa diferente, cara. Cada um segue o seu caminho. E contanto que um respeite o caminho do outro, tá tudo bem, não tá?
Exato. Se o outro não está prejudicando sua integridade física, sua forma de ser, poxa, dá facilmente para amar o outro como a si mesmo, né? Com todas as diferenças, porque se eu me amo com todos os podres que eu sei que eu tenho, né? É fácil. Eu não amo a mim mesmo porque eu sou perfeito. Não, eu amo reconhecendo todos os podres que eu carrego. Então, se eu estou vendo o podre no outro, com certeza ele tem o outro lado dele, né? E eu vou poder olhar. E essa analogia que você trouxe também, né? De reconhecer no outro o tanto que é a gente. E no final a gente vai reconhecer que é tudo uma coisa só, né? E aí são células entrando em conflito dentro desse corpo maior. Não
Sim.
precisa, né? Não precisa. A gente pode inclusive já estar tá vivendo essa condição sublime e leve no sentido de estar mais justo com o eu sou, né? A nossa divina presença, em vez de estar tá degladiando por conta de que eu não concordo que o outro seja de tal forma ou namore com pessoa de tal. Nossa, por favor, minha gente. Né?
Estamos em 2020, estamos em 2020, né? Que situação. Ah, eu não sei, é lógico, é sempre delicado conversar. Eu comento assim, eu comento sobre essas coisas sob uma visão completamente de fora, porque eu vejo, eu sou um indivíduo, vamos falar assim, eu sou um indivíduo branco que nasci numa família com condição social bacana, eu sou homem, eu sou heterossexual, etc, etc. Então é quase como se. Um monte de desafio de um monte de gente, eu nunca precisei, eu nunca sofri com isso. Ah, só que, de algum modo, talvez foi me dada a oportunidade de algum jeito, sei lá, dar suporte para essas pessoas, conversar com as pessoas, fazer o que for possível para que essas pessoas sejam, que não tenham problema, que elas consigam viver igual a gente,
Sim,
sabe?
Ademir, vou falar uma coisa bem pesada. Mas bem pesada mesmo. Você tem a obrigação, porque você tem uma dívida, né? Eu tenho a obrigação, porque eu estou endividado. Todos esses privilégios que nos circulam é herança de um roubo, né? Então, assim, a gente tem uma dívida moral com um povo que está pagando, olha só. Eles estão pagando até hoje um ônus injusto, século XXI. Então, a gente tem a obrigação de tentar reparar um pouquinho do estrago de algo que a gente carrega como benefício. A gente ainda se beneficia daquela loucura toda lá de trás. Então a gente realmente tem a obrigação mesmo, né?
Obrigação, você está certíssimo. E eu queria até usar um exemplo, Oberon. Eu não sei se você já teve a oportunidade de assistir esse filme, um clássico, A Lista de Schindler.
Sim.
Eu assisti domingo agora, eu tinha assistido de moleque. E aí, no domingo, eu falei, poxa, deixa eu assistir esse filme. E é muito bonito o que o Oscar Schindler faz, ali tudo. E o que chamou mais a minha atenção É claro, é um filme, tem tudo tal. O povo judeu sendo massacrado de N formas, e eu não vi no filme inteiro um instante em que um deles ergueu a mão para se defender. E no meu ponto de vista, isso é uma coisa que aquele filme fala de coisas que acontecem ainda hoje. Muitas pessoas, pelo modo da nossa sociedade, elas são massacradas todo dia, sem perceber que elas são massacradas, e elas não levantam um dedo para se defender, ou pelo menos para sobreviver, ou para ter uma vida digna. Então eu acredito que não tinha coisa melhor para você falar, e eu falo. Eu, Ademir, tá? A grande lição de toda essa conversa fantástica que a gente tá tendo aqui, mas é nossa obrigação, cara. Você tem toda a razão. Você tem toda a razão. É batalharmos por uma sociedade em todos os aspectos menos desigual.
Porque senão a gente vai chegar no final da nossa jornada e a gente vai pegar o botão assim e vai falar: isso aqui valia 18 judeus, isso aqui valia 30, né? Depois de ter passado tudo que a gente poderia ter feito, né? E agora a gente está tendo a oportunidade de estar fazendo. Então é triste ver pessoas com tantas condições. Eu queria, de verdade, ter as condições que algumas pessoas com os mesmos privilégios que eu detêm, porque eu acho que eu poderia estar fazendo muito mais do que eu faço hoje, né? Mas dentro das condições que eu tenho, eu quero estar fazendo, né? Não quero usar o privilégio que eu tenho para me manter numa condição de privilégio, usufruindo o gozo que esse privilégio me oferece. Sinto até vergonha em alguns casos quando eu estou desfrutando deles, né? Mas, enfim, eu acho que tudo também é muito das circunstâncias, mas, claro, da nossa força de vontade e atuação sempre.
Ô, Beron, não tenho palavras para agradecer o seu tempo, para agradecer tudo que você compartilhou aqui com a gente, para agradecer a oportunidade de conversar com você, para agradecer o trabalho que você mostrou para nós, pontos de vistas diferentes. Estou muito feliz, estou muito feliz. É a
Que
segunda.
legal, Ademir.
Semana passada eu tive uma oportunidade muito feliz com o Aldino Vilão, um menino. Demais, demais, demais. E hoje eu saio igualmente feliz dessa oportunidade contigo. Eu queria te pedir para você dar uma palavra final para o pessoal que está acompanhando aqui a gente. Queria que você passasse seus canais de contato, ou do seu trabalho, do seu retiro, enfim, deixar esse espaço agora para você falar o que você quiser aí.
Mexendo agora. Mas eu vou começar agradecendo muito, Ademir, pela agradável conversa que a gente teve, real, assim. Às vezes eu caio, né, nessas situações, e aí chega no meio, a pessoa já tá espetando, alfinetando e tal, e aí eu sempre procuro me observar, né, para não entrar no jogo, mas consegui ficar muito. Você conseguiu trazer esse ambiente de muito estar em casa, assim.
Pô, fico
Fiquei
feliz,
muito à
fico
vontade, agradecido. Meus contatos. O contato aqui do Retiro, que está em off por enquanto, né, por conta da pandemia, mas ele só é acessível através do e-mail. portalparvati@gmail.com, do jeito que fala, portalparvati.
Parvati. Então, peraí, ó, só me corrige que eu vou colocar até aqui para as pessoas. É aqui, ó. Assim?
Portalparvati, exato. gmail.com. Então, esse para o retiro, prana prashakti, esse que a gente conversou aqui. Para me seguir, tem Instagram, Oberon, Facebook Oberon também, tem a página Oberon também. Eu tenho um site, conscienciaprânica.com, e aí nesse site tem minha agenda. Em outubro vai ter um retiro virtual, olha que viagem. que ponto a gente chegou. Mas vai ser muito legal, assim, 4 dias de jejum, de palestras, de meditações, e isso, estamos aí. Eu sigo fazendo um monte de lives, conversando com as pessoas, e às vezes me esbarro com conversas assim, nessa profundidade. Faz tempo que eu não tenho 1h24 conversando, é sempre Instagram que 59, tchau, gente, tchau, 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 e aí acaba, né?
Pô, que
Então, muito
bom.
agradecido.
Espero que a gente tenha a oportunidade de conversar mais vezes. E inclusive, quando for possível, as pessoas voltar a se encontrar, quando eu estiver passando por São Lourenço, se você estiver por lá, eu gostaria de fazer uma visita.
Por favor, vai ser muito bem-vindo, com certeza.
Muito legal. Oberon,
Legal.
mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos vocês que estão aqui acompanhando a gente, quase 1h30 de conversa aqui. Eu estou mergulhado na conversa, então eu nem vi o tempo passar. Repito mais uma vez, eu estou muito feliz com tudo isso e principalmente com todos vocês nos acompanhando. Semana que vem, 8 horas estamos de volta, ou então, se não for possível para você participar e interagir com a gente, depois dá uma olhada no YouTube e no Spotify que o programa vai estar lá. Muito obrigado, um grande abraço para todos vocês e até a próxima.